Senhores Deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, começo por agradecer a presença de Vossa Excelência aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Tem sido uma presença regular, é já pelo menos a segunda, terceira vez que cá vem. Desta feita é a última vez nesta legislatura. Estamos no final da legislatura e sendo a última vez, eu solicitei ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, aliás, na esteira do que fiz com outros convidados que vieram cá nos últimos tempos, que a abordagem de hoje fosse uma abordagem mais geral. Isto é, que não se circunscrevesse exclusivamente àquilo que é normal ano a ano, que é uma espécie de relatório de atividades do ano anterior, ou uma prestação de contas do ano anterior, mas algo mais lato, que abrangesse, tanto quanto possível, o período temporal desta legislatura. É certo e sabido que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência não esteve ao longo de toda esta legislatura nestas funções. Tivemos também já cá, no final do seu mandato, o anterior Presidente da Autoridade da Concorrência, o Professor Abel Mateus, que não deixou também de nos dar alguns highlights daquilo que foi a sua atividade nos dois primeiros anos desta legislatura, mas o Sr. Professor Manuel Sebastião não deixará naturalmente de, colocando o enfoque naquele que foi a sua atividade no mandato temporal que lhe está cometido, ou seja, nos últimos dois anos, não deixará também de nos fazer um balanço daquilo que é ou daquilo que foi a atividade da Autoridade da Concorrência ao longo desta legislatura. Creio ser matéria de mais alta relevância, posto que se trata de uma entidade reguladora nova, mas que, apesar da sua juventude, tem desempenhado um papel crucial na criação de condições para uma concorrência sã e, com base nisso, fomentar o próprio desenvolvimento económico e o crescimento económico deste país. Durante muitos anos se questionou porque é que Portugal não tinha uma entidade reguladora da concorrência. Recordo-me que a sua criação recente suscitou um debate aprofundado, inclusive alguns analistas diziam que a inexistência de uma autoridade da concorrência em Portugal, já muitos anos depois do dialbar da democracia, constitui de alguma forma um entrave ao progresso e ao desenvolvimento do país. Bom, esse problema está superado, temos uma autoridade da concorrência a funcionar em pleno, há que dizer a funcionar na sua plenitude e com imenso trabalho, e penso que os resultados positivos dessa sua atuação estão à vista de todos. O Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência tem vindo cá ao Parlamento, por vezes, tratar temas específicos. Recordo que o tem feito também na Comissão de Assuntos Económicos para se debruçar em concreto sobre o problema dos combustíveis. Teve também aqui nesta Comissão a falar de temas mais gerais. Há pouco, nesta Comissão, antes da vinda do Sr. Presidente, alguém dizia que, de iure condendo, seria porventura desejável que, no futuro, o Sr. Presidente, quando cá viesse, fosse na sequência de uma audição conjunta das duas comissões, Comissão de Assuntos Económicos e Comissão de Orçamento e Finanças, o que, a meu ver, faz todo o sentido, mas esse é um trabalho que nós, parlamentares, teremos de realizar no futuro, com vista a uma delimitação das competências clara que permita, efetivamente, que o Sr. Presidente venha cá a solicitação das duas comissões e não de uma forma esparsa, isolada, a solicitação ora de uma, ora de outra comissão parlamentar. Bom, isto posto, eu solicitei ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, como tive a oportunidade de dizer aos Srs. Deputados, que fizesse um balanço mais geral daquilo que foi a atividade da concorrência e da Autoridade da Concorrência ao longo desta legislatura. É isso que o Sr. Presidente irá fazer. E, portanto, o Sr. Presidente terá uma primeira intervenção de 15, 20 minutos, enfim, o tempo que o Sr. Presidente entender oportuno e justificado, após o que teremos debate, com uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, perguntas essas que agruparei, como sempre, em bloco, e a que o Sr. Presidente responderá de uma só vez. Havendo justificação para tal, abrirei o debate a uma segunda ronda de perguntas, um período mais restrito, 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Presidente terá também a oportunidade de responder em bloco. Assim sendo, uma vez mais, muito obrigado, seja bem-vindo a esta casa, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Professor Manuel Sebastião, é um prazer e uma honra tê-lo cá, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e muito obrigado pelas palavras tão gentis que me dirigiu. Sr. Deputados, é sempre com muito gosto que eu estou aqui para prestar contas perante o Parlamento. E o que é que eu diria em balanço? Naturalmente, o balanço terá um enfoque maior sobre este último ano em que estive à frente da Autoridade da Concorrência, mas procurarei sempre que possível pôr em perspectiva o trabalho da Autoridade da Concorrência. Sem dúvida nenhuma que a autoridade da concorrência, o grande balanço que nós podemos fazer é que foi uma autoridade que conseguiu afirmar-se no curto espaço de tempo, foi uma instituição construída a partir do zero num curto espaço de tempo e nesse aspecto houve um imenso mérito do anterior Conselho da autoridade e portanto a nós cumpriu-nos em primeiro lugar dar continuidade a todo esse trabalho desenvolvido nos 5 primeiros anos da autoridade e fizemos-lo de uma maneira que procurámos ser o mais eficaz possível, ou seja, tudo o que tínhamos em carteira como processos abertos, ativos, continuámos, os que não estavam ativos foram reativados todos. E portanto não houve aqui hesitação nenhuma, novos processos, abrimos os novos processos que foi necessário abrir sem qualquer hesitação, naturalmente continuámos a prestar muita atenção a todo o problema das práticas proibidas, vulgarmente designadas por cartéis, enfim, prestámos muita atenção a esse ponto. E, portanto, há aqui claramente uma grande continuidade. Também, um outro ponto muito importante, a autoridade da concorrência, desde a primeira hora, caracterizou-se por ser uma autoridade que conseguiu atrair um conjunto de recursos humanos de grande qualidade. E, nesse aspecto, o anterior Conselho teve igualmente um grande mérito e portanto, cumpriu-nos a nós merecer esses recursos que nós herdámos, consolidar muito bem a organização. Houve aqui um trabalho de grande consolidação da organização e do seu funcionamento. Portanto, nós reorganizámos a instituição de uma forma substantiva e pensamos que o fizemos de maneira a que a instituição funcione melhor. Quer dizer, e de facto requalificámos os quadros que tínhamos, avançámos em áreas que é sempre difícil, mas fizemos com grande determinação e bastante bem, por exemplo, a avaliação dos quadros, o recrutamento, tivemos realmente, digamos, uma atuação muito decisiva nesta matéria e hoje podemos dizer e confirmar que realmente temos uma instituição servida por um conjunto de quadros de grande qualidade técnica e deontológica e, portanto, pensamos que estamos no bom caminho. Tivemos também e desenvolvemos aí uma grande atividade em aspectos complementares que consideramos essenciais ao trabalho de processo da Autoridade da Concorrência. Estou-me a referir concretamente, portanto, a tudo o que sejam os estudos que conduzimos. O mais óbvio foi o estudo do setor dos combustíveis líquidos e do gás engarrafado, reconstituindo o processo realmente. Pensamos que a Autoridade da Concorrência esteve à altura do desafio que teve de enfrentar. Conseguiu produzir um primeiro relatório num curto espaço de um mês e conseguiu produzir um relatório intercalar em dezembro, conseguiu produzir um relatório final em março deste ano. Continuamos a ser, senhores deputados, a única Autoridade de Concorrência em toda a OCDE que conseguiu fazer um trabalho desta envergadura e desta profundidade. E realmente o nosso trabalho hoje é considerado um benchmark. Já pusemos, temos a versão inglesa do relatório inicial, temos a versão inglesa do relatório intercalar, que está divulgado por todas as autoridades de concorrência e realmente marcámos aí uma posição muito bem. E, sobretudo, pensamos que demos uma contribuição para que o assunto fosse bem esclarecido, em primeiro lugar ao nível do Parlamento e em segundo lugar ao nível do público em geral e de todos os decisores e interessados no setor tão sensível como o setor dos combustíveis. Concluímos igualmente o estudo de um outro setor, que era o setor elétrico, e nomeadamente a formação dos preços grossistas no setor elétrico no primeiro semestre em que o MIBEL funcionou. É um estudo também que, aliás, mereceu referências muito positivas de vários quadrantes. É um estudo muito, muito profundo também, muito útil. Naturalmente era o primeiro semestre de um novo regime e, portanto, era importante que ficasse bem esclarecido o que se passou. Temos procurado desempenhar aquilo que, digamos, em linguagem de concorrência se chama competition advocacy, ou seja, digamos, esclarecer o que são as regras de concorrência e como é que as empresas devem cumprir as regras de concorrência. É uma área nova, de certo modo, e portanto é uma área que precisa, digamos, de ser esclarecida, e temos feito isso, temos procurado fazer isso em diversas frentes, e portanto julgamos que o nosso trabalho tem sido bastante positivo. E também resolvemos avançar para uma análise muito cuidadosa de todo o regime jurídico da concorrência, beneficiando de facto de 5, 6 anos de experiência. Resolvemos beneficiar desses 5, 6 anos de experiência para, enfim, elaborar projetos deste novo regime jurídico da concorrência. Temos praticamente tudo finalizado. Tomou-nos mais tempo do que pensávamos, mas pensamos que temos um projeto praticamente finalizado e de grande qualidade e que será visível a curto prazo. Finalmente, eu diria que tivemos uma presença internacional marcante, quer, digamos, em termos da análise de um problema muito premente que afetou todas as nossas economias, que foi o choque petrolífero de 2008 e as consequências ao nível dos preços do país. Tivemos uma atuação muito intensa ao nível das grandes redes internacionais de concorrência, a International Competition Network, a OCDE, a União Europeia. Organizámos, inclusive, em Lisboa, um workshop sobre cartéis, com de facto muito importante, em que tiveram mais de centena e meia de países representados. Temos levado por diante encontros bilaterais com outras entidades de concorrência, e ainda esta segunda-feira tivemos o dia inteiro em Lisboa com uma representação da autoridade de concorrência francesa. Aliás, é uma autoridade, curiosamente, a França tinha duas entidades que se ocupavam de concorrência, fizeram a fusão foi feita em março deste ano, portanto, e o primeiro encontro bilateral desta nova autoridade de concorrência francesa foi exatamente com a nossa autoridade. E finalmente tivemos também nos meios da concorrência há, digamos, uma espécie de benchmark entre as diversas autoridades, que é facultado por uma revista da especialidade, a Global Competition Review, que hierarquiza de uma maneira geral a atuação das diversas instituições de concorrência, e tivemos, digamos, a avaliação deste ano, que é igual à avaliação do ano anterior e que nos coloca, de facto, numa categoria a par de autoridades de concorrência, como países da Áustria, Suécia, Noruega, Espanha. Quer dizer, estamos realmente absolutamente comparáveis com autoridades congéneres, de facto, de países que nós nos habituámos a considerar como países muito evoluídos. Portanto, eu resumiria, digamos, estes quatro pontos muito importantes. De facto, demos continuidade ao trabalho da Autoridade da Concorrência e acelerámos esse trabalho e incentivámos esse trabalho. Consolidámos a organização, em segundo lugar, e o seu funcionamento. Houve um grande trabalho de conciliação. Desenvolvemos uma atividade muito grande em aspectos complementares, como, digamos, os estudos de mercado, a advocacy e o regime jurídico, e uma grande presença internacional. Portanto, eu definiria isto como os quatro pilares da nossa atuação. O que é que nós fizemos? Nós tentámos clarificar a nossa atuação, tanto quanto possível, através de uma visão clara para a instituição. Nós continuamos a ter como visão desta instituição ser uma instituição de referência em matéria de defesa e promoção da concorrência. E consideramos que a nossa missão é assegurar a aplicação da política de concorrência em Portugal e temos vindo a fazer isto, julgamos que bem. Portanto, definimos os nossos objetivos estratégicos em termos de eficácia, contribuir para aumentar a concorrência em Portugal, em termos de eficiência, reforçar a capacidade de atuação da ADC e em termos de qualidade, melhorar o nosso serviço e pensamos que, de facto, demos passos decisivos em todos esses sentidos. Se eu pudesse sintetizar os resultados da autoridade, portanto, diria que continuámos a exercer com grande profissionalismo a nossa atuação principal do controle de operações de concentração, fizemos bastante bem, e na análise dos processos de práticas restritivas. Recuperámos muito dos processos que estavam abertos, mas não estavam ativos. Temos vindo a recuperar muito desses processos. Fomos a única autoridade que avançou decisivamente e concluiu análises ao nível dos combustíveis líquidos. Dotámos a instituição de uma estrutura interna, de facto, bastante boa. Nós hoje temos uma estrutura interna que é muito clara, portanto, três departamentos de processos, o departamento de concentrações, o departamento de práticas restritivas e o departamento jurídico. Todos estes departamentos, de facto, bastante bem organizados. Depois temos dois departamentos horizontais, um departamento de estudos e um departamento internacional, e depois temos o departamento de apoio administrativo e financeiro. Depois, o que é que naturalmente temos vindo a prestar cada vez mais atenção a todas as áreas de informação e a maneira como nós prestamos a informação ao público em geral e, portanto, a informação com que nós trabalhamos, a maneira como trabalhamos do ponto de vista informático, penso que temos isso. Prestámos muita atenção a tudo o que fosse os aspectos jurídicos da nossa atuação, quer através deste novo departamento jurídico que nós criámos, um departamento com mais competências, um departamento que está em condições de ter um melhor controle de qualidade do nosso trabalho, um departamento para o qual conseguimos ter a colaboração como diretor de um grande especialista em direito penal e em direito de controle nacional. Portanto, temos realmente a noção de que era um dos aspectos onde a atuação da ADC se revelou por vezes frágil. Foi em todo o processo relacionado com os tribunais. Nós hoje temos, esta frente muito bem coberta e, portanto, todos os processos chegam aos tribunais muitíssimo bem preparados e, portanto, nós prestamos aí muita atenção a esse aspecto. Também temos uma colaboração, desenvolvemos uma colaboração muito intensa com o Centro de Estudos Judiciários. Nós consideramos que é extremamente importante nós próprios darmos uma contribuição para a formação dos magistrados em termos de direito da concorrência e temos investido muito nessa matéria. Penso que com grande satisfação para ambas as partes. Organizámos a tal cartel sobre o seminário sobre cartel a nível internacional e continuámos a organizar, os nossos seminários internos. Temos uma atividade intelectual muito grande que é muito importante em termos de formação de ideias sobre concorrência. E arrecadámos em 2008 uma receita total de aplicação de coimas de 3,2 milhões de euros, dos quais naturalmente 60% vão para o Estado e os 40% restantes ficam connosco. Portanto, Srs. Deputados, eu diria que neste um outro aspecto, talvez, que eu gostasse de salientar neste trabalho todo que foi feito, foi o seguinte: nós hoje temos uma instituição não só muito bem organizada, pensamos, mas é uma instituição que está neste momento dotada de todo um conjunto de regulamentos que permitem que saber como é que a instituição atua e procede. Quer dizer, foi uma coisa que nós prestámos muita atenção desde o início. A instituição funcionava com base em, digamos, em procedimentos diversos, mas nada de sistematizado. Nós rapidamente conseguimos pôr de pé regulamentos diversos, o regulamento que define as regras de funcionamento do Conselho, o regulamento que define a estrutura interna, o regulamento que estabelece as normas de avaliação do desempenho, o regulamento que estabelece os prémios individuais de desempenho, o regulamento das deslocações em serviço, o regulamento da duração e organização do tempo de trabalho, o regulamento da representação externa da autoridade, o regulamento dos titulares de órgãos de estrutura. Portanto, hoje, quer dizer, qualquer pessoa na autoridade e qualquer entidade que queira analisar a autoridade da concorrência sabe exatamente quais são as regras que a autoridade da concorrência sabe que, digamos, não há exceções a estas regras, quer dizer, não há os regimes de exceções e, portanto, digamos, tudo se rege de acordo com um procedimento muito, muito transparente, muito exemplar. Enfim, as regras aplicam-se a toda a gente, quer dizer, do Conselho até aos mais simples funcionários, e, portanto, nós pensamos que realmente temos uma instituição, enfim, de que o país beneficia, e procuraremos que o trabalho venha a refletir exatamente isso. Temos ainda neste, num ano apenas, basicamente, trabalho, mas pensamos que o tempo a seguir virá confirmar todo este trabalho que nós, entretanto, temos vindo a desenvolver e a consolidar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião. Vamos então iniciar o debate, começando pelo PC. Sr. Deputado Velosa, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Manuel Sebastião, em nome do PSD, agradecemos a sua presença, a sua exposição, e naturalmente que eu tentarei pôr algumas questões muito concretas, mas não antes gostaria de realmente enquadrar as mesmas questões no seguinte problema: é que realmente a Autoridade da Concorrência deve ser e é, segundo o seu estatuto legal, um regulador independente e transversal, portanto, da máxima importância no funcionamento da economia e do mercado em qualquer país, nomeadamente em Portugal. E, neste último ano, ano e meio, ainda se tornou mais importante face a toda a situação de crise, nomeadamente económica, que vivemos. E, realmente, como o professor Manuel Sebastião disse, assumiu a presidência do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência há pouco mais de um ano, depois de 5 anos de arranque com o professor Abel Mateus, que o próprio professor Manuel Sebastião veio aqui elogiar pelo trabalho que tinha feito, até porque não há dúvida que fazer arrancar uma estrutura como a Autoridade da Concorrência desde 2003 até à cessação do seu mandato foi obra. E, na realidade, registo realmente esse elogio que fez, que aliás sabia que já o fazia anteriormente, a todo esse trabalho difícil que foi feito de arranque e de pôr a funcionar a Autoridade da Concorrência. Mas, e aliás, verifico, já aqui fui citado, que a Autoridade da Concorrência Foi-lhe atribuído um rating em 2008 de 3 estrelas, mantendo o mesmo rating de 2007 como autoridade de concorrência, naturalmente com algumas autoridades de concorrência acima, muito poucas com 5 estrelas, algumas com 4, a autoridade da concorrência em Portugal com 3, tal como em 2007. Esperemos que as estrelas vão subindo de futuro. Mas, professor Manuel Sebastião, eu sinceramente, quando preparei esta audição, tudo aquilo que li e vi, fiquei muito com uma sensação, que também é uma sensação pública, de que a autoridade da concorrência, eu vou usar aqui um termo mais, não arranca. Ou seja, a autoridade da concorrência, como disse, deu continuidade aos processos que estavam pendentes, fez uma certa consolidação, fez uns estudos de mercados, teve uma presença internacional, mas depois, em tudo o que resulta da aplicação da lei da concorrência, abuso de posição dominante, situações de cartel, etc., nós ficamos sempre com uma sensação de que há muito por fazer. Ou seja, com a sensação de que a autoridade da concorrência deveria ter mais iniciativa ela própria para a solução desses problemas. Aliás, o próprio Sr. Manuel Sebastião, numa entrevista há pouco tempo, deu a entender que havia setores onde talvez fosse necessário haver mais essa iniciativa. E há dois que são fundamentais, todos sabemos, que é o setor da distribuição, que é público e notório que é preciso fazer algo mais nessa matéria, e na banca. Na banca, na parte que não tem a ver com a supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, nesses dois setores, parece-nos realmente fundamental que a autoridade da concorrência tenha que fazer algo mais. Isto foi um introito. Eu estive a ler aquilo que o professor Manuel Sebastião disse no ato de posse, mas como citou o anterior presidente, eu tomei nota há pouco mais de um ano, quando cá esteve o professor Abel Mateus, disse quais eram os principais constrangimentos da autoridade da concorrência. Eu cito rapidamente que o controlo judicial cria mais efeito dissuasor para as empresas, que são necessárias reformas estruturais no domínio da concorrência, e já lá vamos a esta matéria, a necessidade de revisão da lei da concorrência com o reforço de poderes da autoridade da concorrência, também já lá irei com umas questões, falhas de lei que se prestam a inúmeras interpretações, peso excessivo das questões processuais e, sobretudo, aquilo que todos nós sabemos, a ineficiência do Tribunal de Comércio para resolver os problemas da concorrência enquanto instância judicial. Aliás, o novo mapa judiciário prevê juízes de comércio em diversos pontos do país, em vez de um tribunal de comércio como existia até agora. E, aliás, esta era a primeira questão que eu punha. Qual era a opinião do Presidente da Autoridade da Concorrência para esta solução? Ou seja, se esta solução vai dar mais credibilidade, vai dar, exatamente, mais credibilidade, porque a instância de recurso das decisões da Autoridade da Concorrência é fundamental para o funcionamento do mercado concorrencial em Portugal, e, portanto, esta era a primeira questão mais concreta que deixava. Mas, sobre estas 6 constrangimentos, digamos assim, que eram apontados pelo Sr. Matheus, eu penso que o professor Manuel Sebastião estará de acordo com eles, a certa altura, e recentemente, há 2 ou 3 meses, nomeadamente sobre a questão da legislação, o professor Manuel Sebastião disse que estaria para breve, a um jornal económico, que estaria para breve a alteração à lei da concorrência, bem como ao Estatuto de Clemência e ao próprio Estatuto da Autoridade da Concorrência, no fundo que se prendem todos enquanto estruturas legais ou regulamentares. E, portanto, e na altura disse que esse trabalho estaria praticamente concluído. Inclusivamente, quando cá esteve há um ano, também afirmou que iria apresentar ao Governo uma proposta de alteração da lei da concorrência, que é também de 2003. Ora, até o momento, nós estamos a 1 de julho, nada se sabe, para além de uma ou outra entrevista pública que deu sobre o assunto. Portanto, questões concretas, qual o motivo porque ainda não foram divulgadas ou apresentadas ao Governo, tanto quanto se sabe, essas alterações à lei da concorrência. Quando é que isso acontecerá? Até porque estamos em fim de ciclo legislativo, ou de legislatura. Se puder dizer alguma coisa sobre o conteúdo do que a Autoridade da Concorrência pensa que devem ser essas alterações, muito substanciais, pouco substanciais, alterações de pormenor, ou seja, quais são as principais alterações. Se está previsto, por exemplo, o fim da possibilidade do Governo aprovar, isto é importante, uma concentração previamente chumbada pelo regulador, até porque já aconteceu, ou seja, e eu tive a ocasião de verificar que a OCDE faz essa recomendação, ou seja, que não haja a possibilidade de um Governo alterar, aprovar uma concentração que tenha sido chumbada pela Autoridade da Concorrência. E, portanto, queria saber também o que é que pensa sobre isto. Bom, outra questão, também é dita nos tais seis constrangimentos, é a da celeridade ou a da diminuição dos prazos de decisão na Autoridade da Concorrência. Isto é uma matéria importantíssima. E, portanto, desde o último ano em que cá esteve, desde há um ano, qual foi a tendência de evolução no tempo destas decisões? Porque a nível internacional, o que cada vez mais se deseja é que haja uma enorme celeridade nas decisões sobre questões relacionadas com a lei da concorrência, sejam elas de que tipo for. E, portanto, se pode dizer se há uma tendência numa maior celeridade nas decisões e qual é o número de operações de concentração que foram notificadas após a sua posse, dentro desta perspectiva da maior celeridade que aqui foi apontada há um ano, quando cá esteve. E ainda sobre a questão da impugnação judicial, havendo só um Tribunal de Comércio com todos os efeitos de morosidade para desse Tribunal de Comércio, que é público e notório, se as decisões, desde há um ano que cá esteve, agora estão, por exemplo, mais blindadas de anulação judicial, ou seja, se a Autoridade da Concorrência toma decisões que, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da sua fundamentação, sejam menos passivas de impugnação judicial ou dos tribunais virem a dar razão às empresas que sejam objeto dessas decisões. Sobre o Estatuto de Clemência, que também foi aqui falado há um ano e que tem sido falado, e que é um estatuto importante para fazer funcionar alguns processos, porque havendo o Estatuto de Clemência é possível, é presumível que as empresas não tenham problemas em denunciar situações que sejam passíveis de decisões e de apreciação da Autoridade da Concorrência, se na realidade já há algum efeito positivo da aplicação desse Estatuto de Clemência, ou o que é que se passa nesta matéria. Uma outra questão é se pode dizer quando é que a Autoridade da Concorrência nos disponibiliza o relatório de atividades de 2008. Porque ainda não surgiu, estamos em julho de 2009, saber quando é que a Autoridade da Concorrência nos pode disponibilizar. Sr. Presidente, ainda tenho algum tempo, é porque eu tinha mais uma série de questões.
Tenho sido condescendente e vou continuar.
Mas
Mas, Sr. Deputado, pode continuar.
Pois, é que eu não, esqueci-me na altura de ver aqui, como hoje não havia o relógio, eu estava assim, posso perder-me um pouco, o que não é muito hábito, mas posso perder-me um pouco. Agora, eu vou a coisas talvez um pouco mais concretas. Por exemplo, saber, houve uma intervenção do Estado no BPN e no BPP, cada uma pela sua forma própria. Eu queria saber a opinião da Autoridade da Concorrência numa ótica da concorrência destas intervenções do Estado. Gostaria de ir a dois casos concretos, que é a questão dos concursos públicos para a modernização e requalificação das escolas. Eu sei que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência já teria sido questionado sobre esta matéria na Comissão de Assuntos Económicos, mas muito sinceramente não fiquei com uma ideia concreta sobre isto. Ou seja, pode ou não pôr-se na forma como funcionam estes concursos questões relacionadas com a lei da concorrência? E esta é a pergunta concreta que eu deixo para saber o que é que pensa o Presidente da Autoridade da Concorrência. Uma outra questão, que é uma questão atual, que é esta questão da chamada Fundação para as Comunicações Móveis, que eu próprio tive a ocasião de ler os estatutos e de ver tudo o que se passou com esta fundação, e queria pôr ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência a seguinte questão. A fundação é uma fundação privada, com os três grandes operadores móveis que operam em Portugal. Os próprios estatutos dizem que é privada, mas quando vamos ver quais foram os meios financeiros que essa fundação tem, do Estado entraram 40 milhões de euros e dos privados entraram pouco mais de metade que isso. E, portanto, os meios financeiros que foram aplicados na fundação para as comunicações móveis, os meios públicos são manifestamente superiores aos meios privados. E, entretanto, como se diz, há uma relação desta situação com uma situação, digamos, de monopólio de distribuição dos computadores Magalhães. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Presidente da Autoridade da Concorrência se não vê aqui nada que viole regras da concorrência. Quer na forma como são distribuídos via fundação esses computadores e, portanto, numa fundação que se auto-intitula privada e em relação à qual não haverá concorrência para a prática deste tipo de atividades. Portanto, há aqui uma fundação, um funcionamento em monopólio deste tipo de atividades, incluindo a questão do Magalhães. Eu gostaria de deixar esta questão porque, para saber se do ponto de vista da autoridade da concorrência, eu até digo porque é que pergunto isto. É porque eu sou político e já me vieram perguntar se eu achava que havia alguma ilegalidade ou se violava alguma norma. Eu gostava de saber a opinião do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para saber se há violação de alguma norma ou não nesta matéria. Eu vou deixar agora só mais duas questões que têm a ver com o funcionamento bancário. Eu tomei nota de algumas situações, e já o ano passado, e já há 2 ou 3 anos, eu pus essas questões. No funcionamento bancário, a nível dos cartões de crédito, por exemplo, às vezes há cartões de crédito que aparecem a oferecer uma série de coisas para quem quiser ter aquele cartão, até bilhetes para o cinema e coisas do género, e, sei lá, alguns bancos conseguem incluir, se for cliente e tiver aqui uma conta, tem um seguro de saúde, o débito para esse seguro de saúde é obrigatório que seja feito naquele banco, estou a falar da Caixa Geral de Depósitos, mas depois dão acesso a hospitais, mas são hospitais que têm a ver diretamente com a Caixa Geral de Depósitos, portanto os outros ficam fora desse esquema de funcionamento. E, portanto, eu até acho que, em relação à banca, existe realmente uma clara sensação de que há muito que fazer na aplicação das regras de concorrência ao funcionamento da banca em Portugal. Isto é uma sensação que todos têm. Eu recordo-me que há 2 anos ou 3 perguntei isso ao professor Abel Mateus, o que ele me disse é que era a Autoridade da Concorrência não tinha meios para resolver este tipo de problemas. Meios, mas reconheceu que o problema existia. E reconheceu claramente, isso está nas atas, mas não tinha meios. E, portanto, eu gostaria de saber, e é a minha última questão, o que é que o Presidente da Autoridade da Concorrência pensa sobre esta matéria e o que é que pensa fazer para evitar uma coisa que é pública e notório de intervenção por qualquer meio que está ao alcance da Autoridade da Concorrência neste funcionamento do sistema bancário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Sr. Deputado Vítor Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos, Sr. Professor. Eu não resisto à tentação desta intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa. Deixe-me só contar. Achei uma certa graça aí uma questão que colocou. Achei graça. A questão colocou, e não resisto à tentação dessa do monopólio da distribuição do Magalhães. Confesso que eu já tinha pensado tudo menos nessa, não. Nessa não tinha pensado. Nessa não tinha pensado.
Senhores deputados, eu peço desculpa, mas não há diálogo, está o deputado Vítor Batista a usar a palavra. E portanto, agradeço que não interrompam.
E sobretudo essa do monopólio da distribuição. Na oferta. O senhor deputado Hugo Velosa, para perturbar esse monopólio, também podia oferecer uns magalhãzitos, não é? E na oferta a coisa ficaria perturbada, não é? Mas relacionada com esta questão da distribuição, há uma outra questão que o Sr. Professor puder abordar, complexa e polémica. Ainda há dias levantou-se uma questão relativamente aos medicamentos que se relacionava com a liberalização ou não da margem de comercialização, que é uma margem que está fixada administrativamente. Quando o preço fixo é definido, e neste caso o preço final é fixo, está fixado, é um preço administrativo, será, a questão que eu coloco, será do ponto de vista da concorrência adequado manter a margem de comercialização fixa, dado que me parece óbvio que o que importa é o preço do produto, neste caso ao utente, ao consumidor, ao doente, o que interessa é o preço final. Porque se o preço final está fixo, está fixado, porquê tanta reserva à liberalização da margem de comercialização? Dado que mexer nas margens, parece-me óbvio, não conduzem ao aumento do preço final, porque esse está determinado. Quanto muito poderá conduzir à repartição ou até à diminuição do próprio preço. É uma questão que eu deixo, que me parece importante, porque é uma situação que tem sido polémica e que se relaciona com uma outra questão. E essa sim começa a cheirar a cartelização na distribuição. Não do Magalhães. Mas esta sim parece-me que configura a cartelização na distribuição. Falo da Associação Nacional de Farmácias e de o facto de acompanharem muito toda a distribuição, diria mesmo que controla a distribuição, e ainda recentemente, numa audição que fizemos aqui na Comissão de Orçamento, até nos distribuíram um organograma interessante. Tinha tantos braços que mais pareceria igual, quase com um polvo, porque de facto há um alargamento desta Associação Nacional de Farmácias para vários setores. Daí que esta questão que eu coloco, entendo que é uma questão profunda, séria, e que deveria merecer da parte da Autoridade da Concorrência uma profunda análise e um acompanhamento muito próximo, para que não fiquem nem restem dúvidas sobre todo o setor e, naturalmente, a maior transparência, porque rapidamente compreendi que, pela parte de alguns grupos parlamentares, se opuseram logo imediatamente à alteração da margem de comercialização. E eu confesso que não percebo porquê, porque a questão que se coloca aqui é uma questão de repartição, e isso me parece-me a mim óbvio, que questões de repartição não entendo porque é que têm de ser fixadas à partida. julgo que será o único fator a operar no país que tem garantida uma margem fixa de comercialização, com os efeitos perversos que isso naturalmente envolve. A segunda questão relaciona-se com os combustíveis. Cada vez tenho mais a noção de que o preço do petróleo sobe e no dia seguinte nós temos os combustíveis a descer. O preço do petróleo desce e no dia seguinte o preço dos combustíveis é exatamente o mesmo. Bem sei que há um tempo de ajustamento, todos sabemos isso. Mas se houve um momento em que, através da Assembleia da República e daqui dos grupos parlamentares, houve uma pressão que foi evidente, também da comunicação social evidente sobre o setor, agora parece-me que há aqui, enfim, um menor acompanhamento. O petróleo teve descidas brutais, mas eu tenho vindo, porque vou abastecendo a viatura, tenho vindo a ver, e a subida dos preços verifica-se e a gente compara e não nos parece que este acompanhamento seja, diria, da mesma dimensão com a subida do próprio preço do petróleo, embora existam os custos fixos, bem o sabemos. Portanto, a segunda pergunta, Sr. Presidente, tem acompanhado a autoridade, tem acompanhado isto? O país, os portugueses, podem estar sossegados com os ajustamentos dos preços e aqui realço o facto de hoje já termos painéis a comparar preços, foi um passo positivo, mas os portugueses podem estar tranquilos que estes ajustamentos, a autoridade da concorrência está de facto a acompanhar e são ajustamentos adequados, são ajustamentos que se relacionam diretamente, naturalmente, com a própria subida do petróleo. Setor financeiro. No setor financeiro também incluo, naturalmente, o mercado de capitais. Já aqui foram feitas referências a este setor, eu estranhei que num setor como o mercado de capitais, altamente transparente, com cotações diárias em bolsa, quer no país, quer na Europa, ainda recentemente foi para mim uma surpresa. Veio ao público a possibilidade de transação de uma parte do capital de uma empresa a ser adquirida por outra, portanto duas empresas cotadas em bolsa, e qual é a surpresa da intervenção política ao mais alto nível, uma intervenção que obviamente afeta o mercado de capitais, que é um mercado por si concorrencial, completamente concorrencial e aberto. E a dúvida que eu tenho é se porventura este tipo de intervenções se ajusta hoje no quadro concorrencial deste próprio mercado e da abertura deste próprio mercado. Este tipo de intervenções deveria ou não, que são intervenções para além do próprio mercado, são intervenções alheias ao mercado e que têm consequência no mercado. Bem-me recordo, não há muitos anos, que um então Primeiro-Ministro fez uma referência à Bolsa onde se vendia, transacionavam, a expressão gato por lebre. E eu acompanhei durante anos a queda da Bolsa em Portugal. Penso que nada foi feito do ponto de vista legislativo para tentarmos contrariar este tipo de intervenções. Mas agora repetiram-se intervenções muito semelhantes, com consequências, porventura, menores, assim o desejamos, mas não deixaram de ser intervenções. E a terceira questão que eu coloco é se isto é normal, se a autoridade da concorrência não tem nada a ver com isto, até admito que não tenha nada a ver com isto, mas se não o tem, a questão é óbvia. Deverá ou não ter que acompanhar situações desta natureza? Porque é evidente que há cidadãos de boa fé que vão operando, vão comprando e vendendo. E, com elementos alheios ao mercado, este tipo de intervenção tem consequência no preço. Positiva, consequência positiva ou negativa, obviamente. E eu julgo que não, me parece a mim não ser desejável que situações semelhantes se mantenham ou que situações desta natureza possam afetar os próprios mercados. Recordo-me, aliás, sobre essa matéria, quando houve aqui uma questão no setor energético, em que foi ouvida a autoridade da concorrência, se bem me recordo. No setor energético, quando houve uma série de intervenções nesse setor, e a autoridade da concorrência foi ouvida, houve muitos atores que foram ouvidos, mas na maior descrição, com uma descrição redobrada e que não transpareceu para os próprios mercados. Este caso aqui já não foi assim e, portanto, julgo que matéria desta natureza me parece que não poderá nem deverá ser indiferente à autoridade da concorrência. Por último, concursos públicos. Aqui também não percebo, também não compreendi. No limite, estou de acordo com o Sr. Deputado Gulosa, coisa que é difícil. Coisa que é difícil, mas só no limite. Mas só no limite. Só no limite. Isto é, na opinião do Sr. Deputado Hugo Velosa, se tivermos concursos internacionais, deixe-me continuar, temos concursos internacionais, temos concursos limitados, temos ajustes diretos, e consoante a tipologia do concurso, naturalmente, há um efeito de restrição sobre o mercado. O ajuste direto é por convite. Os concursos limitados não são abertos quanto isso, estão naturalmente direcionados. Bom, no limite, não podem haver ajustes diretos e não podem haver concursos limitados. Bom, mas a lei aí está, existe. A pergunta que eu faço é se, não é, é se este tipo de concursos, no pressuposto do Sr. Deputado Hugo Velosa, no pressuposto do Deputado Hugo Velosa, há uma discussão, pelos vistos da concorrência e uma distorção direcionada. Agora, porque foi o Sr. Deputado Hugo Velosa que o disse. Foi o Sr. Deputado Hugo Velosa que o disse. E disse-o sabe relativamente a quê? Disse-o relativamente aos concursos para as escolas. Para as escolas. Eu julgo que estão aqui questões completamente diferentes. São questões meramente administrativas, de maior simplificação, de maior rapidez na resolução dos problemas, do que propriamente, para ter efeitos positivos sobre a economia, atempadamente, do que propriamente uma destruição da concorrência. Mas também gostaria de ouvir o senhor professor, também gostaria de ouvir o senhor professor sobre esta matéria. Se a simplificação administrativa, numa situação de crise em que é necessário relançar ou lançar investimentos cujos efeitos sejam rápidos sobre a economia, se isto pode ou não distorcer alguma concorrência, se isto é ou não legítimo. Também estou interessado em saber a opinião da autoridade da concorrência, Sr. Deputado. Como vê, apenas anoto que isto resulta de lei. Apenas anoto sobre isto. Resulta de lei. Não defendo isso. Até penso que o Governo devia ter ido mais longe, deveria ter simplificado mais, que era a minha opinião. Já o disse, ficou ao meio da ponte, devia ter simplificado mais, para ter efeitos positivos sobre a economia. E essa é uma outra discussão. Se, entre os efeitos positivos do país, ou sobre o país, das iniciativas que devem ser resolvidas e dos investimentos que devem ser lançados, se podem ou não ser penalizados e o país penalizado por, porventura, distorcer a própria concorrência. São outras coisas de outra natureza e que vale a pena abordá-las, obviamente. Eu, por exemplo, não teria grandes dúvidas ao optar pelos efeitos positivos sobre o país e sobre a economia portuguesa. São estas questões que já lhe deixei bastantes, e algumas até bastante incómodas, mas são mesmo também para serem incómodas, se não esta audição, Sr. Professor, seria uma audição que até poderia ceder o tempo todo ao Sr. Deputado Hugo Velosa, porque verdadeiramente só no final é que não resistiu ao BPN e ao BPP. Só nessa fase final uma grande destruição da concorrência. A nacionalização, a destruição. Portanto, só na parte final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Sr. Deputado Glosa, há uma diferença, pelo menos, entre Magalhães e Batista. É que Magalhães fez a viagem de circunnavegação e, que eu saiba, não tivemos nenhum navegador Batista que tivesse tido algum mérito nessa matéria. Sr. Deputado, agora sim, ilustre deputado, também Batista, Sr. Deputado Abel Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Manuel Sebastião, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Os batistas não fizeram nenhuma viagem de circunnavegação, mas é um nome muito popular, apesar de tudo. É um nome muito popular. Senhor Presidente, agradeço, em primeiro lugar, em nome do CDS, a exposição inicial que aqui nos apresentou, um breve balanço daquilo que foram as muitas atividades da Autoridade da Concorrência, seja no que diz respeito à sua organização interna, seja no que diz respeito à sua intervenção como autoridade, seja ainda no que diz respeito à sua internacionalização ao fim e ao cabo. E, portanto, isso é positivo, evidentemente, e é bom sabermos que a Autoridade da Concorrência Nacional tem também essa vertente internacional e está hoje prestigiada. E por sabermos e por querermos uma autoridade da concorrência muito prestigiada e muito bem organizada, eu começava exatamente por lhe colocar duas questões. Uma primeira delas tem meramente a ver com a questão da organização da autoridade da concorrência e depois uma segunda que tem a ver com a credibilização da autoridade da concorrência. E para estas duas primeiras questões, a primeira delas é: verificamos que neste momento o mandato dos membros da Autoridade da Concorrência é simultâneo, coincideu. Entraram todos no mesmo dia, começaram todos no mesmo dia. Ora, isto por uma questão de manter a Autoridade da Concorrência uma linha de estabilidade no que diz respeito às suas decisões e à continuidade daquilo que é a linha de orientação da Autoridade da Concorrência, o próprio Estatuto da Autoridade da Concorrência diz que não deve ser assim, que deve haver uma decalagem entre cada um dos mandatos, não devem ser simultâneos. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é se esta questão, que nos preocupa na nossa medida, no nosso ponto de vista, uma vez que no dia em que um sair, saem todos, se não deveria haver aqui já uma alteração da parte dos atuais mandatos, de forma a evitar esta coincidência. A segunda questão, que tem a ver com uma questão de credibilidade, que é, obviamente, também uma questão legal, nós já perguntámos, já fizemos essa pergunta, não obtivemos ainda a resposta e hoje é com certeza o dia em que o Sr. Presidente nos dará a perspectiva e a opinião do Presidente da Autoridade da Concorrência. Há um dos membros da Autoridade da Concorrência que faz parte de um júri de um concurso internacional, até, como há bocadinho dizia o Sr. Deputado Vítor Batista do Partido Socialista, é um concurso internacional. Mas há aqui um membro deste júri que é simultaneamente também membro da Autoridade da Concorrência. E, portanto, para além de nos colocar aqui algumas questões legais, há aqui questões éticas e há aqui uma questão também de distorção daquilo que deve ser a independência da Autoridade da Concorrência. Não faz sentido que a autoridade reguladora se confunda aqui numa perspectiva com o regulado. Não faz sentido e, portanto, convinha, por uma questão de credibilidade, eu não tenho nenhuma suspeição nem sobre a Autoridade da Concorrência nem sobre aquela pessoa em concreto. Tenho apenas é que objetivamente no plano daquilo que poderíamos em termos de direito civil, da responsabilidade objetiva, não parece bem. Faria todo o sentido que ninguém da Autoridade da Concorrência participasse num processo de seleção nem de verificação de aqueles que estão a concorrer entre si, fazer parte de um processo de seleção. Deveria ser de um processo meramente regulador, de verificar se está tudo a correr bem, de ter uma independência total relativamente a esta matéria. E, portanto, gostaria de saber qual é a opinião do Sr. Presidente perante este caso concreto, porque na perspectiva do CDS isto não faz nenhum sentido e não deveria estar aqui. Coloca-nos mesmo sérias dúvidas da legalidade desta situação. Agora, quanto a questões de concorrência propriamente ditas, Sr. Presidente, não posso deixar de lhe colocar aqui três questões agora, essas sim, no que diz respeito a três casos concretos sobre concorrência. O primeiro deles é uma situação que o CDS tem vindo há muito tempo a questionar, não propriamente a Autoridade da Concorrência, embora também já fizéssemos apelo à Autoridade da Concorrência, mas o Ministério da Agricultura. Tem a ver com a questão do leite. O setor do leite tem estado nos últimos dias, mais do que nunca, numa situação em que se fala efetivamente da concorrência. E aqui temos duas vertentes. De um lado, a concorrência no que diz respeito ao setor que compra na produção. E depois, do outro lado, ao comércio que, e à distribuição que entrega ao consumidor. E entre estas duas situações, há aqui, na nossa perspectiva, situações que devem ser muito bem analisadas, muito bem verificadas pela Autoridade da Concorrência. No lado da recolha junto do produtor, há aqui, em zonas do país, não é posição dominante, é monopólio total de algumas entidades. Em termos do país por si, há uma entidade que tem cerca de 60% da recolha do leite junto dos produtores. Mas em determinadas regiões do país ela tem uma posição de monopólio e noutras tem uma posição dominante. E nesta medida há uma entidade que baixou unilateralmente o preço ao produtor, neste momento na ordem dos 15 a 16 cêntimos por litro de leite. E nós temos dúvidas que aqui esteja a haver uma verdadeira concorrência e que isto não seja fixação de preços de uma forma a esmagar aquilo que é o produtor. Por outro lado, verificamos que apesar desta redução do preço no consumidor, no produtor, ela não se verifica no consumidor. A mesma percentagem, por um lado há 40% do preço que baixa no produtor e esses 40% não se refletem no consumo final. Não há 40% de baixa de preço no consumidor final. E, portanto, aquilo que é necessário saber é se a Autoridade da Concorrência já fez alguma coisa relativamente a esta matéria, se já acendeu o alerta relativamente a isto e se já vai fazer a sua demarche, e isto é extremamente importante porque isto afeta a economia nacional em duas vertentes, no consumidor e no produtor. E nós temos verificar que neste caso é a economia nacional que pode estar aqui seriamente afetada. E, portanto, para além daquilo que é a concorrência internacional, que obviamente também apelo a que o Sr. Presidente tenha a noção e a verificação do que é que se passa relativamente à concorrência internacional, para além do que aquilo que já foi anunciado, na nossa perspectiva, não temos a certeza que esteja a ser cumprido, mas foi anunciado pelo Ministro da Agricultura, quanto à ASAI, a verificar se o leite importado é efetivamente a qualidade que o leite nacional, mas isso é outra questão, é relativamente à questão da concorrência neste setor. Um outro setor, e que vamos estar, ou estamos neste momento, muito em termos de calendário anual, estamos muito em cima, é a questão das editoras e a questão dos manuais escolares. Nós sabemos que o preço dos manuais escolares, não sendo fixado administrativamente, é muito, tem uma forte posição em termos de fixação do preço por parte do Ministério da Educação, mas no que diz respeito às editoras nós verificamos que há aqui muito pouca liberdade de opção, muito pouca liberdade de escolha, muito pouca concorrência. E há até, em algumas situações, uma concentração forte, e é necessário verificar se essa concentração forte não vai distorcer a concorrência relativamente a esta questão dos editores, e nomeadamente no que diz respeito aos manuais escolares. Porque se a concorrência na edição de livros de autor, enfim, ela é mais escrutinável, na questão dos manuais escolares, eu não posso, quando a escola decide qual é o manual escolar que vai adotar para os meus filhos, eu não posso escolher outro, nem noutra editora. E, portanto, é preciso verificar alguém, por nós, que as editoras estão em regime de concorrência, não há monopólio ou não há posição dominante relativamente a esta matéria, e se os preços que são praticados para os estudantes é o preço razoável, tendo em atenção o fim social a que se destinam os manuais escolares. Portanto, essa era uma segunda questão no que diz respeito à concorrência. Finalmente, no que diz respeito ao setor financeiro e à banca em particular, Sr. Presidente, nós gostaríamos de saber, através de Vossa Excelência, se nós temos a certeza de que a Autoridade da Concorrência tem estado atenta relativamente a que são os preços praticados pelos bancos, não só relativamente às questões meramente financeiras, mas sobretudo no que diz respeito às questões dos empréstimos e da possibilidade do acesso ao crédito. Todos os dias somos confrontados de voz pública, do cidadão comum, dizendo que não consegue ter acesso ao crédito. Faz a sua proposta de crédito no banco, seja de crédito para a habitação, seja de crédito para as empresas, seja de crédito para as pequenas, micros e médias empresas, seja para o crédito pessoal, e os bancos dificultam a concessão do crédito. Dificultam através da exigência de outros produtos que o requerem e só concedem o crédito se outros produtos forem adquiridos. Só concedem o crédito mediante taxas perfeitamente incomportáveis em termos de juro. E, portanto, há aqui, digamos, já não um assumir de um risco, mas há aqui uma impedir que alguém tenha acesso a um bem que, em muitas circunstâncias, é essencial para a atividade económica. E isso é uma questão que me parece que, em alguns casos, porque se fizermos uma ronda por diferentes entidades de crédito, verificamos que a situação é muito parecida, é muito idêntica. E tenho sérias dúvidas que não haja aqui, também da parte das entidades financeiras, nomeadamente dos bancos, alguma concertação em termos, se não de preços, pelo menos de práticas, que são impeditivas e que levam a que um bem que hoje, neste momento, e dada a situação atual, é extremamente importante para o relançamento da economia, para a sobrevivência de muitas empresas, para o emprego, para o vencimento dos salários das famílias, para a sobrevivência das famílias. Considerando até muitos dos investimentos que estão a ser disponibilizados, e isso levar-nos-ia a outra questão, que é a questão do CREN, que há apoios por parte da Comunidade Europeia, mas é preciso que as entidades que se candidatam se financiem através de financiamento próprio para poder fazer esse investimento. Ora, se as entidades bancárias estão neste momento nesta situação e a fazer este tipo, a ter este tipo de comportamento, obviamente que isso poderá ser impeditivo até de utilizar as verbas comunitárias que estão ao nosso dispor. E, portanto, aquilo que eu lhe gostaria de saber é se a Autoridade da Concorrência tem estado atenta a esta situação, que, sendo eventualmente conjuntural, pode implicar muito estrutural naquilo que pode ser a economia no momento em que começarmos uma retoma, e não acredito que esteja a acontecer tal qual o Sr. Ministro das Finanças o disse há dias, mas, enfim, as crianças também acreditam no Pai Natal até descobrirem que, efetivamente, a prenda não é dada pelo Pai Natal. E eu acho que aqui o Sr. Ministro das Finanças também está ainda a acreditar um bocadinho no Pai Natal, porque eu acho que essa questão da retoma, aliás, é a única pessoa que eu vejo a dizer isto, mas tirando talvez o Sr. Ministro da Economia, um dia deste também venha a dizer que a crise acabou, e, portanto, estaremos confortados com isso. Mas, Sr. Presidente, tirando esta parte que não faz parte da questão, aquilo que gostaria mesmo era de saber era se, relativamente a esta questão da banca, eu acho que neste momento a Autoridade da Concorrência, se tem algum plano para esta matéria, porque acho que deve ser um enfoque extremamente importante nesta altura em que, e no momento em que nos encontramos e face à situação em que estamos atualmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Não temos mais nenhum inscrito. Sr. Presidente, tem aqui uma caterva de questões para responder, todas elas muito, muito interessantes. Penso que não teremos mais perguntas numa segunda ronda, portanto, a Vossa Excelência terá o tempo que entender necessário para responder este conjunto de questões. Se houver algum pedido de esclarecimento a posteriori, não deixarei dar a palavra aos seus deputados. Tem Vossa Excelência a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pelosa. Relativamente àquela questão inicial que pôs, temos a sensação que a ADC não arranca, o seu deputado não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Não, não correspondeu. Eu vou tentar, digamos, demonstrar-lhe que, de facto, não corresponde à verdade. Não, nós temos trabalhado muito e temos trabalhado com muito empenho, mesmo em questão, para já, claramente, na questão dos estudos de mercado, o relatório da autoridade, enfim, suponho que não deixou de dizer a ninguém o esforço. Mas em processos, Sr. Deputado, nós, enfim, temos tido, de facto, uma atuação muito, muito intensa, e eu gostaria de dizer, quer em termos de concentrações, temos tido uma atuação muito rápida e muito, muito cuidadosa. Resolvemos problemas como o terminal de combustíveis líquidos de Sines, o problema da EDP do Alqueva, e tudo isso com muita rapidez. Resolvemos o problema da Compal Somolis, foi a mais rápida decisão em segunda fase que tivemos, aliás, isso vem notado, e num período, Sr. Deputado, normalmente morto, que foi de 15 de julho a 15 de agosto do ano passado, e realmente conseguimos trabalhar muito e estamos, enfim, agora há a sequência dos compromissos, verificar se os compromissos estão a ser cumpridos, e também temos a trabalhar, Sr. Deputado, creia-me, com muita rapidez, quer dizer, esperemos dar uma resposta muito rápida. Tivemos uma atuação, Sr. Deputado, muito importante, que curiosamente não mereceu, digamos, mais divulgação, que foi o cartel do pão. Atuámos aí, atuámos com força, como devíamos, e, Sr. Deputado, os estudos que nós temos, inclusivamente, demonstram-nos que, enfim, dentro da explicação possível do preço do pão, enfim, certamente há as matérias-primas, há os custos laborais, etc., mas há um fator absolutamente decisivo, isso verificamos, que é os anúncios do preço do pão no ano anterior àqueles em que eles se verificam. E, curiosamente, em virtude da nossa atuação no fim do ano passado, não houve aumentos de preços de pão em 2009. O Sr. Deputado hoje compra o pão ao mesmo preço do ano passado e suponho que, em parte, o deve a esta atuação da Autoridade da Concorrência. Tomámos pela primeira vez uma medida cautelar, Sr. Deputado. Estava em causa, digamos, problemas concorrenciais e não hesitámos em avançar para uma medida cautelar num caso que é conhecido e pela primeira vez. Portanto, e os resultados, enfim, pensamos que corresponderam àquilo que tínhamos previsto quando tomámos a medida cautelar. Portanto, quer em matéria de concentrações, quer em matéria de práticas restritivas, nós temos de facto atuado. E, obviamente, agora, na questão da distribuição, e foi uma pergunta também levantada por outros senhores deputados, na questão da distribuição nós estamos a preparar-nos para atuar com, digamos, a profundidade e a competência que tem sido timbre da nossa atuação. Temos tudo preparado e eu já iria esclarecer mais sobre este ponto. Tal como na banca, digamos, nós temos uns processos sobre os quais eu naturalmente não poderei falar, mas temos este grupo de trabalho sobre switching costs com o Banco de Portugal. O grupo de trabalho tem trabalhado, mas naturalmente, em virtude destas emergências resultantes da crise financeira, tem sofrido algum compasso de espera, mas pensamos que têm-se feito progressos na matéria, e o Sr. Deputado hoje, se quiser mudar a sua conta de um banco para outro, constatará que é muito mais fácil do que era aqui há uns anos atrás, quer dizer, portanto, temos vindo a trabalhar nesta matéria. Quanto à questões, aos constrangimentos a que o Sr. Deputado fez referência, e que muitos têm, por assim dizer, uma natureza associada ao controlo judicial, nós aqui justamente temos investido muito em todo o nosso trabalho de fundamentação das decisões e de preparação dos processos em tribunal. Temos exercido um controlo de qualidade muito grande. Enfim, a nossa constatação é que, por vezes, a Autoridade da Concorrência, no passado, tinha os processos, enfim, menos, eventualmente menos cuidadosamente preparados na fase em que eles apareciam em tribunal. Nós estamos a investir muito nessa matéria e, portanto, os processos aparecem muito bem preparados. Aliás, convido os senhores deputados a lerem as nossas decisões e as decisões revelam realmente uma preocupação muito grande em preparar tudo e fundamentar tudo muito bem do ponto de vista económico e do ponto de vista jurídico e, portanto, temos investido bastante. Quanto ao novo mapa judicial, Sr. Deputado, enfim, a matéria transcende-nos, como calcula, é a matéria transcende a Autoridade da Concorrência. Se nos perguntar a nossa opinião, enfim, mas não vale mais do que uma opinião, teríamos naturalmente preferência por uma especialização no Tribunal de Comércio de Lisboa. A ideia da especialização, as matérias de concorrência são já em si uma matéria, é uma matéria algo nova, é uma matéria que se está a construir no dia-a-dia e, portanto, a ideia de uma certa especialização era uma ideia que julgamos é útil e, aliás, temos constatado que temos beneficiado disso. Os juízes do Tribunal de Comércio ganham com a experiência que vão adquirindo nos processos e nós próprios no relacionamento com o Tribunal de Comércio temos essa noção. Mas temos trabalhado muito bem com o Tribunal de Comércio. Como disse, quando nós chegámos à Autoridade da Concorrência tínhamos 19 processos em tribunal. Entretanto, há mais 16 processos que entraram. O Tribunal de Comércio, portanto, finalizou com decisões definitivas 4 processos e, digamos, dos 4, portanto, 3 foram favoráveis à Autoridade da Concorrência, 1, portanto, foi em matéria substantiva, digamos, o Tribunal não deu provimento e a Autoridade da Concorrência decidiu não recorrer porque entendeu que a decisão em Tribunal Superior não seria alterada e, portanto, digamos, nós consideramos que há aqui um relacionamento muito, que está a ser construído numa base muito construtiva. E nós temos investido muito, aliás, também, quer na questão do Centro de Estudos Judiciários e, portanto, no nosso departamento jurídico para que, digamos, tudo isto saia muito bem preparado. Mais recentemente houve uma informação que surgiu no sentido de que um dos processos a decisão tinha sido anulada pelo Tribunal de Comércio de Lisboa. O que aconteceu foi que foi anulada por razões formais e, portanto, nós estamos a preparar agora, digamos, foi aliás devolvida à Autoridade da Concorrência e nós, enfim, estamos a preparar o processo novamente com todo o cuidado. Quanto, portanto, à celeridade dos prazos, a isso, Sr. Deputado, aliás, em matéria de concentrações é óbvio que, digamos, e o mercado reconhece isso e temos visto em várias referências esse reconhecimento. As decisões de práticas restritivas, os processos de práticas restritivas de concorrência têm também uma outra complexidade, têm mais garantias de defesa e, portanto, há ali um prazo que acaba sempre por ser um bocadinho maior, mas estamos a trabalhar ativamente na matéria. O Estatuto da Clemência claramente teve efeitos já positivos, ainda é muito novo, é um estatuto muito recente, é um estatuto de 2006, mas já temos resultados concretos, não podemos falar sobre o assunto, mas temos resultados concretos e, passada esta primeira fase de divulgação, em que nós tencionamos, digamos, promover muito este instrumento, que corresponde, aliás, a algo que constitui uma melhor prática internacional na matéria. Portanto, estamos claramente muito ativos nisto. Em matéria de legislação, Sr. Deputado, o que é que se passou, projetos de legislação, o que é que se passou? Nós trabalhámos muito desde o início digamos, num projeto do novo regime jurídico da concorrência, mas enquanto corriam os trabalhos, foi publicada a Lei do Orçamento de 2009. E a Lei do Orçamento de 2009 impôs à Autoridade da Concorrência, como impôs a todos os reguladores independentes, digamos, a necessidade de haver uma convergência com alguns princípios da reforma dos vínculos laborais da administração pública. E, portanto, o que é que aconteceu? Portanto, primeiro, nós estávamos a trabalhar na ideia de olhar para o regime da jurídica concorrência no seu conjunto, portanto, a lei da concorrência, os estatutos da autoridade da concorrência, a lei da clemência, tudo no seu conjunto, mas, subsequentemente, houve que separar, digamos, estas peças para cumprir os prazos relativamente à necessidade de convergir. E, portanto, isso tinha de ser consagrado nos estatutos da Autoridade da Concorrência. Como os estatutos da Autoridade da Concorrência foram, os estatutos atuais foram aprovados por decreto-lei, também a sua alteração deverá ser por decreto-lei. E o que aconteceu é que nós já concluímos o projeto de alteração do decreto-lei. O projeto de alteração já foi enviado ao Governo e, portanto, nós agora aguardamos a apreciação sobre esse projeto para então depois concluir definitivamente em função da apreciação que vier a ser feita para concluir então as outras componentes do regime jurídico de concorrência. Quanto à questão da intervenção da Autoridade da Concorrência no BPN e no BPP, nós não interviemos. Não intervíamos. Por que razão? As intervenções que têm acontecido são intervenções de natureza ajudas de Estado. E sabemos que todas estas intervenções estão a ser trabalhadas diretamente com Bruxelas, Ministério das Finanças com Bruxelas, por um lado, e por outro, nós, em matéria de ajudas de Estado, nós não temos iniciativa na matéria. Podemos ser consultados ou não, mas estando o assunto a ser trabalhado com Bruxelas, portanto, não fomos consultados e não tivemos intervenção no processo. Quanto ao concurso público das escolas, Sr. Deputado, o que acontece é que a competência da Autoridade da Concorrência consiste em apreciar o comportamento das empresas face aos concursos que existem. Nós não temos competência para nos pronunciarmos sobre o desenho dos concursos, quer dizer, sobre como é que os concursos estão organizados, não temos competência nessa matéria. Temos competência para apreciar como é que as empresas depois se comportam face aos concursos e se há ou não colusão entre as empresas nas propostas de apresentação. Pode ser. Sr.
Deputado Glosa, tem a palavra.
Eu entendo a explicação e sabia que era assim. A questão que se põe é se houver empresas que se sintam lesadas, não pelo próprio concurso, mas pelo facto de não lhe ter sido permitido entrar nesses concursos, porque haverá empresas, ou porque não obedecem aos concursos, etc., e elas próprias levantarem a questão à Autoridade da Concorrência, o que é que a Autoridade da Concorrência faz? Aqui é uma questão um pouco diferente.
Nós teremos de analisar a questão, mas em princípio também há uma outra entidade que tem competência na matéria, que é o Tribunal de Contas, Sr. Deputado. E, portanto, nós temos de ver. Mas se o problema nos for levantado, naturalmente nós não deixaremos de examinar o problema com o cuidado que ele merece. Quanto à Fundação para as Comunicações Móveis, Sr. Deputado, eu não tenho nenhum conhecimento neste momento e não gostava de fazer nenhuma afirmação nesta matéria, mas prometo olhar para este assunto e, digamos, dar-lhe uma opinião. Aliás, enfim, tem sido meu timbre. Se qualquer questão, qualquer questão que seja perguntada e que eu não responda aqui, eu normalmente dou uma resposta subsequente por escrito e procurarei olhar para ela. Sr. Deputado, ainda quanto à banca, depois há aqui vários, eu vou tocando na banca. A questão dos cartões de crédito. Sr. Deputado, as promoções dos cartões de crédito e, enfim, eventualmente promoções que estão ligadas a outros aspectos. Normalmente, há aqui duas questões e em várias das perguntas eu julgo ter compreendido que há duas questões que, por vezes, podem estar ligadas, mas que convém destrinçar. E são as seguintes. Uma questão é a concorrência entre as empresas quando atuam no setor bancário ou em qualquer outro setor. Outra questão são problemas de proteção do consumidor. E, portanto, a configuração das questões que o Sr. Deputado Veloso suscitou, com a sua questão em matéria de cartões de crédito, julgo que relevam essencialmente de questões de proteção do consumidor e de supervisão comportamental. Portanto, são questões que eu tenho a informação de que estão a ser analisadas em matéria de supervisão comportamental e caem muito na área da proteção do consumidor. Não caem tanto na proteção, em matéria de concorrência, mas, de qualquer maneira, enfim, nós não deixaremos de prestar suficiente atenção a este aspecto, até porque é sempre um aspecto muito importante esta questão de todos os meios eletrónicos de pagamento, e nomeadamente cartões. Eu julgo que corri as suas perguntas, Sr. Deputado, depois me dirá se qualquer esclarecimento adicional que gostasse que eu prestasse. Quanto ao Sr. Deputado Vítor Batista, portanto, a questão dos medicamentos e da liberalização das margens de negociação, nós próprios tomámos a iniciativa de contactar, digamos, a entidade governamental que está a acompanhar este assunto, que tivemos acesso mais facilmente, que é a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor, e o Sr. Secretário de Estado deu-nos a informação que o assunto ainda não está estabilizado. Portanto, nós estamos a aguardar que o assunto seja suficientemente estabilizado, ainda há, digamos, um diálogo entre os diversos parceiros e, nomeadamente, também com o Ministério da Saúde. E, portanto, assim que o assunto estiver estabilizado, nós não deixaremos de olhar para o assunto, enfim, e certamente diremos aquilo que entendermos que devemos fazê-lo. Quanto à Associação Nacional de Farmácia, Controlo de Distribuição, portanto, nós temos já temos uns casos, mas eu não devo pronunciar sobre estes casos, mas o assunto, naturalmente, é um assunto que merece a nossa atenção, Sr. Deputado. Espero em breve poder estar em condições de me pronunciar sobre o assunto. Quanto aos combustíveis, Sr. Deputado Vítor Batista, nós continuamos a acompanhar de perto. Aliás, temos a ideia até de, a partir de setembro, publicar estatísticas mensais, para que mantemos esse projeto em vigor, e estamos a trabalhar nele. Nós continuamos a acompanhar os preços com muita atenção. Temos a noção de que continuamos. A nossa análise não foi alterada. Observamos, e eu vou-lhe também mandar, Sr. Deputado, por escrito, os últimos dados que nós temos para poder verificar, realmente, quer dizer, o preço do Brent, ele de facto tem vindo a subir ultimamente, Sr. Deputado, mas eu mando-lhe todos estes dados, e o que acontece, nós temos a noção que os nossos preços também acompanham os preços internacionais. O que se tem verificado, e agora isto causa alguma estranheza aos consumidores e às pessoas em geral, é que se tem acentuado as subidas do preço da gasolina, contrariamente às do preço do gasóleo. O gasóleo tem subido muito menos do que o preço da gasolina. E o que é que se tem passado? O que se tem passado é aquela questão que nós, julgo, conseguimos esclarecer bem na nossa análise. O preço dos combustíveis líquidos não depende diretamente do preço do petróleo. Depende dos tais preços internacionais da gasolina e do gasóleo, dos Platts. E o que se tem verificado, a conjuntura tem feito com que os plates da gasolina tenham subido, e tenham subido muito acentuadamente, porque tem havido uma grande pressão por parte dos Estados Unidos, e portanto tem havido este tráfego. E, portanto, tem sido posta uma grande pressão nos preços dos plates da gasolina, e os nossos vão acompanhando, enquanto os plates do gasóleo têm subido, mas muito menos. E portanto é essa a diferença. Não detectámos, até à data, que tenha havido qualquer... digamos, menor correção nos ajustamentos de preços, mas eu mando-lhe os últimos dados que nós temos e sobre os quais estamos a olhar. Vamos também publicar, e só não publicámos ainda agora hoje, ontem, porque a newsletter dos combustíveis trimestral, mas a newsletter que vamos publicar agora refere-se ao primeiro trimestre deste ano, vamos também publicar isso. O problema é que tivemos a pessoa mais envolvida, teve um problema de saúde complicado com a vista, e há um ligeiro atraso, mas estamos a trabalhar no sentido de compensar, e a newsletter está a sair muito brevemente. Quanto ao setor financeiro, portanto, as questões que me levantou são de dois tipos. Quer dizer, se houver uma concentração no setor financeiro, por exemplo, uma aquisição, uma participação de empresas cotadas ou não cotadas, por empresas cotadas ou também não cotadas, elas acabam por cair na autoridade da concorrência, por virtude do controle de concentrações. No resto, digamos, a atuação no mercado releva mais da CMVM e, portanto, nós não temos uma atuação na matéria, Sr. Deputado. É o mesmo também com os setores regulados. Nos setores regulados, quando há concentrações, nós temos esta competência horizontal. Quando o regulador setorial intervém, nós não intervimos, embora possamos eventualmente dizer, se houver qualquer coisa, que alguma coisa deve ser alterada. Quanto aos concursos públicos, portanto, penso que a resposta que deu ao Sr. Deputado Velosa esclareceu a nossa posição. Eu passava agora às questões do Sr. Deputado Abel Batista. Portanto, a questão sobre organização e sobre a simultaneidade dos mandatos, digamos, Sr. Deputado, de facto, a Autoridade da Concorrência não se pronuncia sobre a sua própria nomeação. A sua nomeação é feita. Embora, se me permite, Sr. Deputado, o que os estatutos estipulem é que o primeiro conselho da Autoridade da Concorrência tinha de ter esse mandato desfasado. Os estatutos não dizem nada sobre os conselhos subsequentes da Autoridade da Concorrência. Mas nós não nos pronunciamos sobre esse assunto. É só uma questão de... digamos, um esclarecimento genérico que eu gostaria de dar neste momento. Quanto ao segundo ponto que levantou, a questão da credibilidade resultante da participação de um membro do Conselho da Autoridade num concurso público. Naturalmente, esta questão, e julgo que o CDSPP dirigiu a questão ao Sr. Ministro, que é a sede de resposta desta questão natural. Mas qual é a nossa interpretação e porquê que nós acedemos, quando o convite foi dirigido, porquê que nos pareceu, no nosso entendimento, que poderíamos aceitar esse convite? É a nossa convicção de que, de facto, não existe qualquer incompatibilidade legal, ética ou deontológica. Entre, por um lado, as funções que são desempenhadas de vogal do Conselho da Autoridade da Concorrência e, no fundo, o que é que se tratava este concurso? Tratava-se de uma missão de serviço público da terceira fase de um concurso de eólicas e, de facto, a participação de um membro de um júri é uma participação que não se enquadra na noção legal de função, digamos, o que os estatutos proíbem. Os estatutos dizem que não pode desempenhar qualquer outra função. Ora, participar como membro de um júri não nos parece que seja uma função primeiro, não tem natureza permanente, não tem natureza estável, não tem uma duração temporal significativa, não é remunerado. Portanto, pareceu-nos realmente que isto tudo nos dava, para já, muitas garantias que não havia uma quebra legal ou ética ou deontológica. Mas há uma razão adicional, Sr. Deputado, e eu gostaria muito também de insistir sobre esta razão adicional, que também ponderámos e também teve na base da nossa decisão. É que em nenhum momento, Sr. Deputado, em nenhum momento, a autoridade da concorrência terá qualquer interferência no processo de decisão deste concurso. Quer dizer, não há nenhum momento em que a autoridade venha a ser chamada a decidir sobre se o concurso devia ser assim ou devia ser assado, ou se a decisão foi esta ou foi aquela. Portanto, nunca haverá nenhum, por esta razão também, nunca haverá em qualquer fase subsequente do processo de decisão, não haverá intervenção nunca da autoridade da concorrência. Eu também chamaria muita atenção para esta opinião. A nossa posição também foi fundamentada a pareceres da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, que também sustentam esta interpretação desta diferença fundamental entre, digamos, uma função, por um lado, e uma missão de serviço público que consiste na participação num concurso, como membro do júri num concurso, concurso esse sobre o qual a autoridade da concorrência nunca se terá de pronunciar. Portanto, foi com base nisto que nos pareceu que não haveria qualquer inconveniente, Sr. Deputado, e não havia, sobretudo, qualquer violação de regras ou legais ou éticas ou deontológicas. Foi aliás, Sr. Deputado, permita-me que diga, foi um esforço muito grande do membro da autoridade da concorrência. Ele fez um grande esforço, muito fora de horas, e penso que foi dos concursos que correram muito bem em Portugal. Foi um concurso, foi desses concursos, Sr. Deputado, tiver a oportunidade, eu, enfim, combinei. Foi, eu diria quase que é um concurso exemplar, pela maneira como se processou e portanto, julgo que desse ponto de vista foi este o nosso entendimento, Sr. Deputado, mas naturalmente o CDS tem todo o direito de pedir todos os esclarecimentos e, nomeadamente, nós entendemos que era nosso dever esclarecer o Sr. Deputado de qual foi o nosso entendimento. Quanto aos problemas propriamente de concorrência que nos levantou, portanto, a questão do leite, nós temos dois processos relacionados com o setor do leite, não poderei falar sobre eles, Sr. Deputado, mas independentemente dos dois processos, nós claramente vamos avançar, já tomámos todas as medidas no sentido de avançar para uma análise muito completa de todo este setor da distribuição. E eu aqui voltaria novamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado Hugo Flosa. O setor da distribuição, no seu relacionamento com os fornecedores, é um setor que nos deixa preocupações. Temos a noção de que, digamos, é um setor que merece ser analisado. Há haver infração, e se nós provarmos que há infração, seguramente o que estará em causa, pensamos, será o artigo 7º da Lei da Concorrência, ou seja, um abuso de dependência económica. E, portanto, nós vamos atuar nesta matéria com, como disse, com o empenho e com a profundidade que já pusemos noutros processos e noutras análises. Quanto à questão das editoras e dos manuais escolares, Sr. Deputado, eu estou consciente do problema, mas eu neste momento eu vou-lhe pedir a sua compreensão e eu gostaria de rever toda esta matéria e eu também me comprometo a, por escrito, e rapidamente fazer o ponto da situação sobre o que é que a autoridade da concorrência tem nesta matéria e o que é que pensa, como pensa que pode atuar nesta matéria. Quanto ao setor financeiro, e nomeadamente o preço dos empréstimos e o acesso ao crédito, nós pensamos igualmente, é temos um problema semelhante à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Velosa. São questões que, digamos, poderá eventualmente haver problemas de concorrência, como o Sr. Deputado bem suscitou, na medida em que a semelhança de preços e de condições poderá eventualmente indiciar alguma concertação. Nós não temos nenhuma base para o afirmar. Temos a noção de que em setores, e não só aqui na banca como noutros setores, em que os produtos ou os serviços acabam por ser relativamente homogéneos, e em que a variável preço é uma variável muito decisiva, que as empresas tendem a, digamos, alinhar os preços umas pelas outras e estão sempre atentas aos preços umas das outras, e isso será um ilícito concorrencial se houver concertação. Se houver concertação, é seguramente um ilícito concorrencial. Agora, se for um alinhamento que resulta de, digamos, de uma observação concorrencial através das condições que uns fazem e outros fazem e depois adoptam-se condições parecidas ou semelhantes, enfim, isto é possível e nós tendemos a verificar isto em vários setores, sobretudo quando o produto é relativamente homogéneo e é relativamente, digamos, standard. Agora, há de facto, e claramente também houve grandes progressos em matéria de switching costs. Portanto, uma pessoa hoje muda facilmente o seu crédito de um banco para o outro e, portanto, isto constitui uma pressão concorrencial notável nas condições que os bancos oferecem, o que, por sua vez, também leva um bocadinho, concorre para que os preços não sejam muito diferentes, não é? Mas eu diria também aqui que este problema, nas dimensões em que o Sr. Deputado o suscitou, é um problema que terá mais a ver com questões de supervisão comportamental e proteção do consumidor do que propriamente concorrência entre empresas bancárias. Mas, enfim, tudo ressalvado, não excluímos a possibilidade de ter também de observar este assunto, mas a nossa ideia é que releva muito dessa condição e temos a noção de que toda esta questão da supervisão comportamental, quer por parte da CMVM, quer por parte dos Seguros de Portugal, quer por parte do Banco de Portugal, ganhou um novo ímpeto e está a ser acompanhada de muito perto. E, enfim, nós temos a noção que hoje realmente, embora continue a haver certamente aspectos que devam ser melhorados, mas temos a noção de que a situação hoje é melhor do que era há 3 ou 4 anos atrás. Há também, enfim, pensamos que esse é o aspecto. E eu julgo ter coberto todas as questões dos senhores deputados, mas naturalmente...
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Velosa pediu-me ainda a palavra, creio,
não,
um esclarecimento
adicional. Não sei incomodar nem amassar ninguém, Sr. Presidente, dá-me a palavra. Sim. São só 3 brevíssimas notas em relação às respostas que foram dadas pelo professor Manuel Sebastião. Em relação à banca, eu registei, analisarei melhor, fiquei com a ideia de que, apesar de tudo, a autoridade da concorrência ainda poderia atuar, mas a brevíssima nota é esta. Supervisão comportamental das entidades que têm essa competência, Banco de Portugal e CMVM, têm objetivos evidentes, claros e enquadrados na lei. A regulação da autoridade da concorrência é um pouco diferente e penso que não haverá aqui nenhum choque, eu só vou dar uma opinião. É que se a autoridade da concorrência deve velar pelo cumprimento da legislação da defesa da concorrência. Defesa da concorrência que tem sempre um duplo objetivo. Tem o objetivo de defender as empresas que estão no mercado e aquelas que possam ser, enfim, prejudicadas por violação de regras de concorrência por outras empresas. Esse é o escopo fundamental da autoridade da concorrência. Mas há sempre um objetivo último, que é o objetivo de defesa dos direitos dos cidadãos, que são os consumidores. E, portanto, se na questão do funcionamento da banca, para além da supervisão comportamental, que sabemos em que é que consiste, continuamos a entender, e é essa opinião que eu transmiti, que existem matérias que são mais da competência da autoridade da concorrência, porque visam exclusivamente já o cumprimento das regras da concorrência em várias áreas do funcionamento bancário. Não havia aqui nenhum choque. E, portanto, é esta a primeira nota que eu gostaria de dar, embora tenha percebido da parte do Presidente da Autoridade da Concorrência que existe também a intenção de fazer alguma coisa nesta matéria, naquilo que for da exclusiva competência da Autoridade da Concorrência. A segunda nota, quando eu disse a questão da sensação de início, se o professor reagiu como reagiu, é porque eu tinha no site da Autoridade da Concorrência, eu sou pouco ligado às questões informáticas, mas pedi que me dessem este papel, e aqui só há uma decisão que eu vejo em 2008. E, portanto, se calhar o site não está atualizado, mas quando eu dizia da sensação, era porque, no fundo, o que eu queria saber, quantas investigações, portanto, sem ser os tais estudos que são meritórios, por iniciativa própria da Autoridade da Concorrência, foram feitos no âmbito, digamos, das três questões fundamentais que a Autoridade da Concorrência tem que tratar. E, portanto, essa sensação tem a ver com as questões de iniciativa própria da Autoridade da Concorrência para tratamento de cumprimento das regras da lei da concorrência. A última questão é que tem a ver com o seguinte. O professor Manuel Sebastião, sobre o conteúdo da legislação, nada disse, e eu percebo que nada diga, na medida em que também ainda está a ser tratado, e seria tarde agora para estarmos a saber do conteúdo daquilo que a Autoridade da Concorrência propõe. Mas eu deixo uma questão concreta. É se pretende fazer como em muitos países europeus, começar não a tratar como contraordenação, mas como crime, certas práticas mais graves de, por exemplo, cartelização e outras práticas desse tipo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Então, sim, para responder, Sr. Presidente.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à banca, Sr. Deputado, não há choque. Não, a palavra choque não, julgo que não é. Há, digamos, áreas que são mais da supervisão comportamental, mais da concorrência. Nós não deixaremos de olhar para. Estamos a olhar. Temos, aliás, processos em banca sobre os quais eu não poderei falar, mas esperamos a breve prazo trazê-los ao conhecimento por decisão, não é? Mas sem dúvida nenhuma, e continuamos a olhar, Sr. Deputado, continuamos a olhar. Quanto à questão do nosso site, Sr. Deputado, não é uma das coisas que vamos melhorar muito o site, mas eu penso que há decisões de práticas restritivas, há decisões de concentração e às vezes eventualmente as pessoas não conseguem. Mas como lhe disse, a decisão da PT, não, mas o nosso site merece ser melhorado e nós estamos a trabalhar nesse assunto. Estamos a trabalhar para justamente ele atualizar, tá, mas não é um site tão amigável quanto devia ser e nós estamos a trabalhar no sentido de o tornar. Justamente, Sr. Deputado, daqui a uns tempos terá muito mais facilidade. Agora, também tomámos muitas iniciativas, Sr. Deputado, em advocacy, portanto, em promoção da concorrência, que obviamente não são faladas, e tomamos todas as decisões que nos parecem que devem ser tomadas, isso sem dúvida nenhuma. Quanto ao conteúdo da legislação, Sr. Deputada, realmente o nosso entendimento e no projeto que nós iremos submeter, não avançamos para a criminalização, Sr. Deputado. Aqui nós ponderámos muito essa questão, mas julgo que nos inserimos na tradição continental europeia. A criminalização é claramente algo que vai com a tradição anglo-saxónica. E, portanto, na tradição continental europeia ela não tem sido adotada, não é adotada em Espanha, em França, na Itália, na Alemanha, não tem sido adotada. E temos até a noção, nós gostaríamos de consolidar muito bem todo este relacionamento com os tribunais no âmbito de controle nacional, porque também se avançarmos para a criminalização, os direitos de defesa e tudo isso, e os tempos de espera ainda serão maiores. Portanto, mas, portanto, não está de facto, porque estamos a seguir a tradição continental europeia e só por esta razão também, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Eu gostava de dizer apenas duas palavras finais. O Sr. Deputado Golosa, ao longo da sua intervenção, fez referência a miúdo a uma expressão corrente, que é a expressão de público e notório. Nós sabemos, nós juristas sabemos que os factos públicos e notórios são aqueles que não carecem de prova, são evidentes, são óbvios, entram pelos olhos adentro do mais comum dos mortais e não necessitam de prova. Aliás, até ouvi um processualista que dizia: quene queres notoria non negant probatione. Isto vem a propósito porque é um facto público e notório também que Vossa Excelência, Sr. Presidente da Concorrência, é uma pessoa séria, competente e com uma noção de serviço público que nos apraz registar. Eu gostava de dizer, em final de legislatura, que os deputados desta Comissão, se não na sua unanimidade, na sua esmagadora maioria, querem também prestar-lhe um tributo pela dedicação à causa pública e pelo serviço notável que tem desenvolvido à frente da Autoridade da Concorrência. Como também aqui foi dito, e é bom rememorá-lo, há uma obra que foi feita pelo seu antecessor que nos merece também os maiores encómios. É uma obra notável, sobretudo numa fase de arranque e desenvolvimento e implementação de uma entidade nova que é transversal dos diversos setores da nossa vida económica, mas que era fundamental, era considerado, como tive a oportunidade de dizer, no início da década de 2000, um dos grandes entraves ao nosso desenvolvimento económico são a inexistência de uma entidade de concorrência, reguladora da concorrência. Essa obra foi feita, em boa parte devido ao mérito, à sagacidade e à visão do seu antecessor, mas há que reconhecer que Vossa Excelência tem sabido dar continuidade a esse trabalho, e eu queria, naturalmente, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer-lhe a sua presença hoje aqui, a sua vinda cá noutras ocasiões, e sobretudo dar-lhe testemunho vivo de que nós apreciamos a qualidade, e a superioridade e a proficiência do seu trabalho. Para além da finura de trato que faz parte da sua idiosincrasia, o seu professor é uma pessoa com uma espessura intelectual fora do comum, e esse facto deixa-nos confiantes de que a Autoridade Reguladora da Concorrência não deixará de continuar a fazer o seu trabalho. Há ainda muito trabalho para fazer, sabemos disso, mas como dizia o poeta, o caminho faz-se caminhando. E nós vamos continuando a caminhar. Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, está encerrada a reunião. Antes de encerrar, o Sr. Professor ainda queria dizer umas palavras. Tem Vossa Excelência.
Presidente, eu sei que a última palavra é sempre a sua, mas permita-me que eu agradeça muito sensibilizado as palavras que dirigiu. E naturalmente que eu permita que estenda essas palavras, quer ao trabalho feito pelo meu antecessor, como aliás o Sr. Presidente teve o cuidado de realçar, quer a todas as pessoas que trabalham na Autoridade da Concorrência. São realmente um conjunto de pessoas de grande qualidade técnica e de grande qualidade ética, e enfim, penso que o trabalho que tem sido possível fazer tem sido possível pelo conjunto de pessoas que estão na Autoridade da Concorrência e por todo o apoio que tem sido dado pelos órgãos, nomeadamente pelo Parlamento. Eu, aliás, elegi o Parlamento como a instituição perante a qual falo, e só muito raramente falarei de outra maneira. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Faço minhas as suas palavras. Está encerrada a reunião, Srs. Deputados. Muito obrigado.